Nós vacinamos desde o dia 10 de abril, né, quando abriu para as crianças e gestantes, 75% da nossa população. Então, foi uma média boa, né? Infelizmente, nossas crianças não tiveram tanta adesão e nossas gestantes. Os demais grupos foram muito bem. Trabalhadores de saúde, 99%, gestantes, né, no caso, 72%, crianças, 59%. As puérperas também nós tivemos toda a adesão. Idosos, 86%, professores, todo o público do ano passado aderiu, né, que então nós tivemos 100% da meta. E as comorbidades, que são aqueles doentes crônicos, também nós tivemos uma demanda baixa, 58%. E de policiais também, foram pouca procura.
Os policiais não estão com medo de tomar vacina.
Pois é, esse ano, o ano passado eles queriam tanto, esse ano que eles ganharam não nos procuraram, infelizmente. Então, foi liberado, né, a partir de amanhã para toda a população, né?
Tá.
Quem quiser tomar, a partir de amanhã pode tomar. Na segunda, todos os postos estarão abertos para atendimento com a vacinação,
E
tá?
vai dar para. Tem vacina para atender todo mundo? Mesmo porque também, às vezes as pessoas. Ah, mas eu não vou tomar, não.
O que tem é o que as pessoas não aderiram.
O que
Em
sobrou, né?
média, 2.000 doses.
2.000 doses é
Isso.
dose, hein?
É
E o
bastante.
ano passado tiveram que devolver, secretária, não?
Não, na verdade não, Oswaldo. Foi uma coisa inesperada, na verdade, que aconteceu esse ano, porque geralmente quando tem o fim da campanha de qualquer vacina, né, campanha de vacinação, geralmente o Ministério da Saúde, eles prorrogam esse prazo, né?
Esse ano não,
E
né?
esse ano não, né? Nessa campanha da vacina eles não prorrogaram, realmente vai acabar na data mesmo estipulada e agora vai abrir para as outras pessoas, né, que queiram tomar. Nos anos anteriores eles prorrogavam, e com isso assim, não sobrava vacina, a gente não devolvia vacina, porque a gente conseguia vacinar ainda mais os grupos, né, prioritários, e também o que restava abria para a população.
Nós tivemos aí sempre aquela base, desde que eu me lembro, que não muda, né? Praticamente 7 mil, 7 mil e poucas crianças que são vacinadas, né?
Não,
Entre tudo, né?
crianças.
Entre tudo,
É
né?
2.200.
Entre tudo, tudo, vacina é essa
Este
base,
ano vieram 10.800 doses,
né?
tá? Até
É,
agora
quase
nós
passou, né?
fizemos em torno de 8.500.
É essa base, 7 a 8 mil mesmo, né? Não muda,
Isso,
né?
isso.
É, você
Esse
pegar nos
ano,
últimos anos aí.
assim, eu fiquei bem feliz, bem surpresa, por mais que não vai estender, né? Nós já atingimos 100% de várias metas, que são os trabalhadores, né, que são as puérperas, que são os professores, né? Então, assim, normalmente a gente atinge quando prorroga, né? E dessa vez, sem prorrogar, nós já atingimos. Então, isso é muito bom. Os idosos faltam em torno de 600. É bem a nossa realidade, que são aqueles que, infelizmente, não realmente não procuram.
Tem alguns idosos que têm medo de tomar, né? Ah, não, não vou tomar, não vou ficar mais ruim, isso é pra matar eu. As
Tem
pessoas.
alguns
Tem
que
uns que
têm um
acham que
pouco
é
de
isso.
receio, mas
Não, eles
infelizmente,
acham,
né, esse
não, essa
receio
vacina do governo é
pode
pra matar a
prejudicar,
gente.
né? É que, na verdade, muitas pessoas falam isso, né, Oswaldo? Ah, eu vou tomar a vacina aí que eu vou pegar a gripe, ou, né,
É,
ou
não tem nada a ver.
vai fazer mal para mim, mas todas as vacinas que são dadas pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, que vem para a gente, né, são todas vacinas testadas, né, certificadas pela
Certificadas, né?
Anvisa, tudo certinho. Então, assim, não tem risco nenhum. Mas isso para prevenir mesmo, para a proteção da população.
É isso, não, a pessoa precisa entender. Se fosse ruim, as pessoas não iam tomar, não
Com
iam se dar para as
certeza.
pessoas. Se fosse para matar todo mundo, eles davam já
Não, não
um
seria com
Azodrin logo.
vacina,
Azodrin
né?
não, acho que
É
Azodrin nem
feito
mata mais.
tanta vacina, né? A nossa realidade é tão grande de vacina, não tem como falar isso dela.
E não dói nada. A agulha é normalzinha, é agulha de bebê, como diz, né? É
Exatamente.
agulha de
Veio uma
bebê,
agulha bem fina,
é
bem
bem fininha,
tranquila
não
mesmo de
dói nada.
aplicação.
Não, não dói nada. Mas sabe o que as pessoas dói? Porque elas contraem, essas que são enfermeiras, sabe? Elas contraem o músculo, né?
Quando tem um pouco de medo,
Aí contrai o músculo e é
vem
que
um pouco
dói.
de dor depois.
É, não,
É verdade.
é verdade. Então as pessoas, quando for tomar, relaxa.
Exatamente.
Relaxa. Além do mais, nós temos aí a vacina contra a gripe. Se tiver na carteirinha lá faltando algum, também.
Se estiver
Hoje,
nos.
né? Ainda hoje, né?
Isso, hoje a gente ainda está fazendo as vacinas de rotina, as vacinas da gripe. No posto central, hoje à tarde, não tem vacina de rotina, somente vacina da gripe, tá? Hoje é fechamento, inclusive, do posto central, né? E nos dias, nos demais dias da semana, posto central, IBC1 e Teixeirinha faz toda a rotina mais gripe. Demais unidades, somente vacina da gripe.
Tá certo. Secretária, saindo um pouco da vacinação, foi apresentado aí os números do quadrimestre, mais de 72 mil procedimentos, aquela coisa toda. Ficou dentro daquilo que era esperado, ó, os números aí da Secretaria de Saúde?
Osvaldo, só voltando a falar um pouquinho da vacina, se você me permite, só frisando bem assim, o fechamento do posto central que a Carla quis dizer é fechamento da vacina, porque a gente fecha o balanço da vacina.
Exatamente.
Senão o pessoal vai achar que o posto central não está fechado no período da tarde. Mas é só que
é só um relatório.
É um relatório que a gente faz. E amanhã, Osvaldo, como a gente está vindo aí de já vários finais de semana, a gente está abrindo aos sábados a farmácia, junto com a farmácia também ali para fazer curativos e inalação, para estar dando um apoio à Santa Casa, para dar uma desafogada ali no pronto-socorro, nós também vamos ter amanhã, no período da manhã, a vacina daí para toda a população. Quem quiser estar indo vacinar, nós já vamos estar disponibilizando para toda a população que queira, a partir das 8 horas. Das
amanhã,
8,
né?
Ao meio-dia.
Lá no posto central, somente.
Tá, e na segunda-feira, todos os postos?
Todos os postos,
todas
saúde,
as unidades.
Tá, no que diz respeito ao relatório de gestão, Oswaldo, nós aplicamos, né, 18,56%. Do índice, o que é preconizado é 15%. Nós ficamos muito felizes, eu particularmente fiquei muito feliz, porque a gente só tem a real proporção do tanto que a gente trabalha quando a gente monta esse relatório, né? E foi assim muito gratificante de ver a produção, né, da Secretaria de Saúde. Teve alguns comentários a respeito, nossa, todos esses atendimentos, tem alguma coisa errada? A gente não tem nada errado. É mais ou menos 72 mil atendimentos mês, sim. Quase 283 mil e alguma coisa nos 4 meses. Tá? Só num posto, ali no posto central de atividades de prevenção, aferição de pressão, HGT, foram realizados 586, se eu não me engano, atendimentos. E lembrando que um paciente, quando vai lá no posto central e qualquer outro posto, ele tem, numa ida ao posto de saúde, ele recebe de 3, 4, até 5 atendimentos diferentes. Né? Então, assim, tudo isso é contabilizado. E tudo isso é resultado do trabalho, do comprometimento, do esforço, do carinho que todos os colaboradores da saúde têm com os nossos munícipes. Eu só tenho a agradecer a todo esse comprometimento.
Tá certo. A gente daqui a pouco volta a falar sobre assim, que muita gente... Ah, eu tenho 30 anos, eu posso tomar? Pode. Quantos dias depois que estou com gripe, que eu estou com gripe, pode? Esse ainda não dá para entender. Quanto que é, Carla? Quantos dias depois? Ele teve gripe.
Depois que pegou a gripe, não...
Tem um tempo depois ou não?
Se tiver uma gripezinha branca...
Não, a contraindicação da vacina é assim, febre, é um problema muito, assim, muito catarro, enfim. Se não tiver febre, só uma gripe leve, não tem problema, pode tomar.
Mas é mesmo depois de alguns dias, não?
Não, tem problema, pode tomar.
A tríplice viral está liberada? Para hoje ainda está, né, ou não?
Tríplice viral tem todos os dias, todos é uma dias, vacina, né, de rotina.
Só quem quiser tomar hoje, procurar o Teixeirinha.
Assim, sempre no último dia do mês, as unidades fecham para fazer o relatório. Elas ficam abertas, mas não aplicando vacina por conta de um relatório mensal. Mas ela tem todos os dias.
Outra coisa a nível de saúde, a preocupação é sobre as doenças, as chamadas doenças venéreas, que ao longo dos anos aí, tinha sumido, mas de uns anos para cá está preocupando. E aqui a nossa cidade está também... Na regional aqui a coisa está feia, né? E nós estamos... Né? Simples e tudo mais que está tendo aí. O número tema é muito grande, né, secretário?
Assim, Osvaldo, eu até peguei uma série histórica de Bandeirantes, né? Que assim, a gente viu que saiu uma reportagem no jornal, colocando Bandeirantes aí num patamar aí meio, né, olhando assim a grosso modo, mas assim, se a gente pegar uma série histórica de Bandeirantes, a gente vê que vem seguindo essa série histórica desde 2014, que foi da onde eu levantei esses dados, né? Só que assim, a gente tem que se ressaltar que se tem esses dados, é porque o pessoal está trabalhando, está correndo atrás e está notificando, né? Eu não sei, assim, eu sempre peço para todos os colaboradores da Secretaria de Saúde, foi detectado algo? Notifica. Não vamos ocultar nada, não vamos colocar nada debaixo do pano.
Mas
vamos
a gente tem
notificar.
Que entender também, né, que esses números aumentam, mesmo porque nós tivemos um aumento numa faculdade, nós temos muitos jovens. Então,
fora.
Hoje, essas doenças infecciosas sexualmente transmissíveis, a DST, ela é inerente numa cidade que tem muito jovem.
Sim.
Só que o jovem não se preocupa, né? Infelizmente. A hora que ele vê, já é tarde.
Olha, por exemplo, não é só o jovem, todos, na verdade.
Mas é que o maior número é o jovem, né?
Contra DST em todas as idades.
Inclusive com grávidas, né?
Em todas as idades.
Ó, no caso mesmo, estou falando da série histórica, né? Em 2016, nós tínhamos 36 casos de sífilis adquirida em Bandeirantes. Então, assim, nós, no momento que nós estamos vivendo, ainda não foi o auge que nós chegamos da sífilis. Então, isso. Assim, nós estamos correndo atrás, nós estamos em tratamento, nós estamos levando tratamento às pessoas, né, que a gente consegue detectar. Tem aquelas que têm a patologia e nem sabe, né, então assim...
E muitos nem querem que apareça também, né?
Só, tem pessoas que desconhecem, sabe? Às vezes a gente pede para todo o pessoal do posto, quando vai para uma consulta, as meninas abordam, orientam, ó, vamos fazer o teste rápido, vamos estar, né, investigando, não é somente em campanhas, isso é uma rotina nossa.
Porque o jovem não quer também saber, não, viu? A verdade é essa também. Ele,
né?
Não vai querer fazer teste para saber.
Procura menor do jovem, né?
Jovem não vai procurar.
E a gente trabalha em cima disso. Para você ter uma noção, de preservativos masculinos, nós entregamos, fizemos uma entrega de mais de 30 mil.
Foi
mais de 30 mil dentro de 4 meses. Então, assim, nós estamos trabalhando com a prevenção. Né? E esses dados é porque a gente trabalha, porque a gente corre atrás, porque a gente detecta e porque a gente informa eles, né, da maneira assim, correta como que tem que ser.
É, porque a gente vem aí numa campanha desde 2014, onde desde aquela época se diz, olha, 3 a cada 9 constatação positiva de Bandeirantes.
Uhum.
Entendeu? Então é isso que já vem, é entre primária, secundária, terciária, congênita da sífilis. Então é isso que chama atenção, principalmente na 18ª Regional de Saúde, que chama atenção disso por causa de Bandeirantes. E a gente até entende que é por causa disso, mas o trabalho está sendo feito, né?
Sim, com certeza. A sífilis em gestantes mesmo, em 2018, foi detectado menor desde 2014. Né? E na sífilis congênita também, foi detectado também o menor número, né, desde 2016. Então, assim, a gente está vendo, assim, existe uma série histórica bem preocupante? Existe. Então a gente sabe assim que isso é uma realidade de Bandeirantes, não nos dias atuais, já vem de tempo.
Mas já vem de tempo,
né?
Não...
Então, assim, a partir do momento que existe uma pessoa com sífilis, se ela não tratar e se ela não se cuidar, ela pode passar para várias outras pessoas. Então, assim, a gente está indo atrás, a gente está cuidando, a gente está fazendo trabalho de prevenção, mas também depende de cada um, né? Querer fazer esse tratamento, querer ter a curiosidade de saber se tem ou se não tem. Então, assim, a gente também não pode obrigar ninguém a tá indo aí fazer o teste e tudo mais.
E veja bem, a gente não está aqui para tentar falar de números e coisas, simplesmente é para tentar alertar as pessoas.
Sim, com certeza.
É alertar as pessoas daqui, da nossa região que estão nos escutando nesse momento, que há uma preocupação nesse sentido.
Com certeza.
Né? Porque nós vemos que só vê essas coisas antigamente, há muitos anos que a gente não via falar. Uhum. Há quanto tempo que a gente não ia falar de sarampo? Né?
Sim.
E está voltando a ter. Então é... As pessoas precisam estar atentas a isso. E as doenças venéreas, elas estão aí no dia a dia.
São todas doenças preveníveis, né?
Sim.
Falando em sarampo, né? A gente previne ela quando a pessoa toma vacina, né?
E principalmente quando a gente relaxa. É igual ao tal da dengue. Nós tivemos uma epidemia desgraçada de dengue há 2, 3 anos atrás. Agora, relaxou-se, teve aí um ano tranquilo e agora está esse monte de novo aí.
Só voltando a falar das outras patologias, Oswaldo, assim, ó. A gente, em 2018, nós tivemos 2 gestantes soro positivo, né? E quando a gente tem uma gestante soro positiva, a gente tem uma preocupação muito grande com essas crianças quando nasce, né? E nós fomos atrás, graças a Deus, nós não tivemos nenhum RN soro positivo. Então, assim, a gente está atento e a gente está correndo atrás desses casos.
HIV tendo batendo bastante, não? Tem alguns números dos dados aqui?
Ó, 2018 foi detectado 4 casos.
4 casos de HIV?
4 casos de HIV.
Dentro,
tá?
Do município.
Dentro do município.
Outra coisa também que deu uma diminuída boa, né? Vamos dizer bem a verdade.
Sim, deu uma diminuída, o pessoal está se conscientizando e também tem a parte da prevenção da Secretaria de Saúde, né? É os preservativos, é a orientação, é as palestras e a gente está correndo atrás e estamos levando a informação para o pessoal.
Bom, agora o que preocupa é a dengue.
Isso, a dengue. A dengue, no dia 29 de maio, foi fechado o último boletim, onde foi confirmado 184 casos em Bandeirantes, né? Então, assim, muitas pessoas perguntam, ah, e o veneno? Ah, e o fumacê? Não está fazendo fumacê? Secretaria de Saúde não está fazendo a parte dela, né? Não trabalha. Então, assim, na verdade, como a gente já veio falando, não teve fumacê, né, esse ano. O que teve era bloqueio. O que, que é o bloqueio? Quando o caso é notificado, confirmado, né? Quando há notificação, o pessoal da Endemias vai com veneno e passa um raio de 9 quarteirões do local da notificação onde teve o evento. O que, que está acontecendo? O Ministério da Saúde não está, né, acabou o veneno, não está conseguindo nos fornecer mais. Mas eles estão correndo atrás do veneno, estão vendo uma forma para conseguir esse veneno para nós e passar para o estado do Paraná e para eles estarem nos passando também. Nós do Cresemes, eu como presidente do Cresemes, já fizemos um ofício, já encaminhamos para a CESA para mostrar nossa preocupação e pedir agilidade na aquisição desse veneno.
E daí, e como é que estamos agora a nível de atendimento para esses casos que estamos aí, 185 já, secretária?
Né, 184.
184.
Então, assim, nós estamos com, não somente por causa do atendimento da dengue, né, por causa desses casos de dengue, nós já estamos aí, estamos 4 vezes na semana com atendimento noturno, nós estamos disponibilizando em média de 20 fichas na parte noturna após as 17 horas, onde a gente está tendo, assim, uma comunicação muito bacana com o pronto-socorro, né, ali da Santa Casa. Então, assim, casos de dengue, quando a gente aparece, a gente já encaixa, já passa pelo médico. Lembrando que os casos que são suspeitos, ah, tô com dor, né, acho que é dengue, o pessoal já está indo direto na vigilância. Da vigilância, né, a Luana, a enfermeira, faz o papelzinho, a solicitação do exame, já vai direto no laboratório, não pega liberação em lugar nenhum, vai direto no laboratório, já faz o hemograma e já, de lá já sai, com, dentro de horas, já sai com o resultado para a gente ver o nível de plaquetas, que é onde a gente vê se, né, pode ser sugestivo de dengue ou não, positivo ou negativo a dengue. Com esse resultado já passa pelo médico, o médico já faz todas as orientações que devem ser feitas.
Tá certo, para a gente fechar, segunda-feira, liberar, a partir de amanhã, liberado para todo mundo, não importa a idade.
Não importa a idade, liberado para todos da população.
Amanhã só no posto central.
Isso,
semana que vem?
8 ao meio-dia no posto central, na semana que vem todas as unidades de saúde do município, no nosso horário de atendimento.
Não vai ter até as 8 da noite não, né?
Não, até as 8 da noite não, Oswaldo. Nós já estamos vindo há 3 semanas com atendimento até as 20 horas, né, na parte da vacina. E, assim, teve uma boa aceitação, o pessoal foi, né, atendeu o nosso chamado, mas agora daí a gente, nós próximas semanas não vamos estar colocando até as 20, não. Qualquer alteração a gente vem e comunica a todos os munícipes.
Alguma coisa mais?
Gostaria de agradecer a rádio, né, mais uma vez a abertura, a parceria, a todos os colaboradores da Secretaria de Saúde, meu muito obrigada, né, aí no relatório de gestão a gente já viu que estão trabalhando bastante, eu só tenho que agradecer o apoio, o comprometimento e o carinho com os nossos munícipes, agradecer ao Conselho Municipal de Saúde, que sempre está do nosso lado, os nossos parceiros, a Câmara de Vereadores também, né, agradecer de coração mesmo todo o apoio, ao prefeito Lino Martins, agradecer a toda a minha família e a Deus principalmente.